Em Londrina, o calor não é igual para todos. Um estudo da Universidade Estadual de Londrina mostra que algumas regiões da cidade registram temperaturas mais elevadas do que outras. A pesquisa também aponta a relação entre o aumento do calor e a falta de áreas verdes e de arborização. A reportagem é do estagiário William Augusto.
Para aliviar o calor dentro de casa, Cauana Castro, moradora do Vista Bela, na zona norte de Londrina, encontrou algumas soluções improvisadas.
Eu acabo tendo que passar mais pano molhado no chão. Aí, às vezes, eu coloco uma bacia de água no quarto do meu filho ou uma toalha molhada na janela e, na maioria das noites, nós dormimos com a janela da sala aberta mesmo, correndo, por exemplo, vira e mexe, entra gato aqui dentro e aí a minha cachorrinha fica latindo, aí fica espantando eles.
O que Cauana sente no dia a dia também aparece nos dados de um estudo da Universidade Estadual de Londrina. O levantamento identificou diferenças significativas na temperatura de superfície entre diferentes regiões da cidade. Em áreas da Zona Norte, como os cinco conjuntos, a temperatura superficial chegou a uma média de 40 graus em 2025. Em bairros centrais e na região da UEL, os registros ficaram na casa dos 30 e 31 graus. O estudante de geografia e pesquisador Raul Moura explica como chegou a essa diferença de temperatura em Londrina.
Esse estudo, ele primeiro partiu de perguntas que eu fazia mesmo, que era, por que um lugar é mais quente que o outro? Que eu sempre vivi em periferia na minha vida. E aí eu percebia que era muito quente aquelas regiões, era insuportável. Enquanto alguns locais que eu ia visitar, principalmente em centro de cidade, era muito mais confortável, parques. E com isso, aqui no curso de Geografia a gente tem uma excelente base de climatologia e outras matérias que reforçam esse entendimento. E aí eu percebi que, opa, eu posso tentar fazer a diferença. Tem um lugar que chega a 40 graus de temperatura superficial, de média. Enquanto a própria UEL ou bairros centrais apresentaram temperaturas muito mais amenas, na casa dos 30 graus, 31 graus. Isso é algo preocupante.
Quando a pesquisa fala em temperatura da superfície, não está falando da temperatura do ar. Está falando do calor que fica concentrado em lugares como asfalto, telhados, concreto e solo. É esse aquecimento das superfícies que os pesquisadores conseguem observar por meio de imagens de satélite. Entre os fatores que ajudam a explicar essas diferenças estão os materiais utilizados nas construções e a presença de áreas verdes.
Esses dados, eles servem para definir áreas prioritárias. Áreas prioritárias para ações da prefeitura ou de outros órgãos, instituições, empresas, para, de fato, mitigar, amenizar esses efeitos das ilhas de calor. Agora também com essa questão do El Niño, existe a possibilidade de tudo isso ser intensificado. Tem que procurar meios de solucionar esses problemas. A arborização urbana é um meio que diversos pesquisadores já mostraram, evidenciaram que é uma solução. É uma solução para tal.
O estudo encontrou uma relação entre temperatura e renda. Regiões com a sensação de temperaturas mais amenas apresentaram rendas domiciliares mais altas. Para Raul, os dados ajudam a revelar uma dimensão social do calor nas cidades.
Quando a pessoa apresenta uma média, uma região de domicílios com média de baixa renda, em uma região que já está sendo encontrada uma ilha de calor, essa pessoa, ela sofre consequências desse desastre de uma forma mais elevada, se a gente parar para pensar. Ela possivelmente não tem dinheiro para custear equipamentos como ar-condicionado, ou se tem, a conta sai muito cara. Inúmeros fatores que pode evidenciar de fato essa injustiça ambiental.
A professora Patrícia Shinobu, do Departamento de Geografia da UEL, coordena um projeto que busca restabelecer a arborização do bairro Vila Brasil, em parceria com o poder público. Ela explica por que ampliar a arborização é essencial para enfrentar as altas temperaturas.
A arborização nas vias e as áreas verdes, que são as praças e os parques, né, elas reduzem de forma direta a concentração de calor no ambiente urbano, né? Então, ela promove o bem-estar físico e também mental. Ela combate as ilhas de calor. Então, tem todo um controle térmico, né, natural que essa arborização promove. Mas é importante a gente lembrar também que a gente tem que priorizar espécies nativas, né, de copas, fechadas, grandes, né, para que esse sombreamento seja realmente qualitativo.
A professora comenta as dificuldades para ampliar e manter a arborização urbana.
Eu acho que a maior dificuldade para ampliar é a falta de agentes públicos que façam esse plantio, né? Que é a realidade de Londrina. Infelizmente, Londrina hoje não tem muitas pessoas encarregadas para o plantio e manutenção dessas espécies, né? Então, para fazer a poda certeira, né? Para fazer a poda no período correto, para poder colocar as estacas de alinhamento, né, para que elas não cresçam de forma torta e acaba comprometendo a passagem, seja da calçada, seja do próprio asfalto. Então, eu acho que a dificuldade está nisso e também de pensar numa arborização a partir de espécies nativas, porque daí a gente contribui também com a flora. Não só com a flora local, mas também com a fauna, né? Então a gente consegue manter a biodiversidade.
William Augusto para a Revista do Meio-Dia.